Hoje eu quero trazer a palavra do Senhor para você sobre o poder da vontade de Deus. Preste atenção, essa palavra vontade de Deus é algo muito importante para você, para mim, para as nossas vidas. Quando Jesus orou a oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, Pai Nosso que estás nos céus, continua, santificado seja vosso nome, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Então diga comigo, seja feita sua vontade, vossa vontade na terra como é no céu. Quando essa expressão saiu na oração de Jesus, para mim e para você, é muito natural. Deus quer que a vontade dele esteja na terra, como ela é feita nos céus. Justiça, vontade de Deus é justiça. Verdade, a vontade de Deus é que os homens andem em verdade, não em mentira. Misericórdia, Deus quer os homens em misericórdia, e não brigando, se matando uns aos outros. Quero ouvir um amém. Então a vontade de Deus, a vontade de Deus é o plano que ele tem para que essa vontade esteja entre os homens na terra. Nós vivamos aqui na vontade plena dele. O que parece tão natural para mim, para você, o que parece tão altruísta, é tão bonito nós vivemos assim, para muita gente não é. A tensão que sempre teve, o conflito que sempre existiu, foi entre a vontade de Deus e a vontade do homem. A vontade de Deus e a minha vontade, lutando uma com a outra. Sempre na nossa guerra, pela nossa fé, sempre na nossa batalha, contra o nosso eu, contra a carne, contra demônios, sempre tem a tensão entre a minha vontade e a vontade de Deus. Desde Santo Agostinho, ele escreveu um livro, A Cidade de Deus e a Cidade do Homem. Cidade de Deus era um plano onde a vontade de Deus era completa numa cidade, era executada numa cidade, com justiça, com verdade, né? Com misericórdia. A cidade do homem é Babilônia, é tudo que você encontra aí, é sangue, é corrupção, é mentira, é tudo que nós temos hoje. Essa é a cidade do homem. Então, quando a gente ouve essa palavra, vontade de Deus, a gente fica pensando, nossa, isso é maravilhoso, para mim e para você. Muita gente diz, não, eu não quero esse negócio de vontade de Deus na minha vida, eu não vou dar, você acha que, eu decido minhas escolhas, eu não quero ser servo de Deus, eu não quero ser, muita gente diz, eu quero ser independente, eu não quero que Deus manipule a minha vida, eu não quero que Deus manipule minhas escolhas. O homem engraçado, eu não quero que Deus influencie a minha vida. Mas a maconha pode influenciar, né? Mas a cocaína pode influenciar. Eu não quero ser dependente de Deus, mas torno dependente da maconha, da cocaína, do álcool, do uísque. Ali sim, né? Aí pode. Do cigarro? Pode, né? Ser dependente de Deus, não. Mas ser dependente de uma planta, ser dependente de uma coisa ilógica, de um comprimido, de um remédio, isso pode. Porque quem é viciado, está ajoelhado. Ajoelha diante da droga, do álcool, do sexo, da raiva, da compulsão. Então, essa tensão entre a vontade de Deus e a vontade do homem, não é simples. Ela é algo para pensar. E aí, muitas vezes, nós pensamos, ah, Deus fica querendo manipular a gente. Ei, Deus não quer manipular você não, coração. É seu privilégio viver a vontade de Deus. É meu privilégio viver a vontade de Deus. Quando nós encontramos a vontade de Deus, nós vamos para um plano de vida maravilhoso. Sem dores, sem conflitos. Tudo que os homens da Bíblia viveram em paz, em alegria, é porque eles alcançaram a vontade de Deus. Então Deus, você acha que eu quero te meter minha vontade goela abaixo? Para te fazer o bem? Se manca. Você que tem que buscar a minha vontade, cara. Deus não ganha nada com você e eu obedecendo a Ele. Se eu, você não obedecê-lo, outros vão obedecê-lo. Ele continua sendo Deus sem mim, sem você. Ele continua sendo Deus sem qualquer ser humano. Ele é Deus na eternidade. Ele é o único, um. Ele é completo. Agora, eu e você não somos homens completos sem Ele. Quando Jesus orou a oração do Pai Nosso, venha, seja feita a tua vontade, na terra, como ela no céu, Ele pôs um padrão para mim e para você. Os homens que descobriram a vontade de Deus, os homens que conseguiram andar na vontade de Deus, andaram num plano de felicidade, de paz, um plano na vida, de uma vida completamente diferente. Vamos começar no Salmo 16, versículo 4. Projeta Salmo 16, versículo 4 em diante. Veja o que está escrito aqui. Quando o salmista escreveu Salmos 16, 4. Muitas serão as dores, penas, dos que trocam o Senhor por os outros deuses. Não oferecereis a libação de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o nome desses deuses. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Quantos podem dizer amém? Diga comigo, o Senhor faz assim, é a porção da minha herança. Ou seja, Ele é maior do que tudo que eu possa ter nesse mundo. Ele tem uma dimensão de importância na minha vida, mais que o dinheiro, mais do que o prazer. Ele é a porção da minha vida. Ele é o arrimo da minha sorte. O que quer dizer a palavra arrimo? Você já viu falar, fulano, o papai morreu, a mamãe faleceu, e o tio ficou de arrimo. O que é isso? Garantidor. Ele é o garantidor, arrimo é o garantidor, da minha sorte. O que é sorte? Sorte é jogar cartas, cartomancia? Não, ele é o garantidor do meu destino em felicidade. Sorte quer dizer um destino feliz, um destino bom, um destino positivo. Ele garante que você vai viver uma vida de vitória, de paz e de felicidade. É isso que ele está falando. O Senhor, Ele é a minha herança, meu cálice. Ele é o arribo da minha sorte. Próximo versículo, 6. Ele diz assim, caem minhas divisas em lugares amenos. É muito lindo a minha herança. Divisa, o que, que é isso? Cerca, muro. Meus muros, minhas cercas, isso é divisa. Caem nos lugares amenos, o que quer dizer? Quer dizer, a minha vida está cercada em um lugar. O que, que é um lugar ameno? Pensa numa chácara, cheia de árvores, samambaia, flamboyant, ipês coloridos, grama verdinha, riachos que passem. Isso é um lugar ameno. Quer dizer, a minha vida será como um lugar gostoso. A minha vida, ele botou meu limite, ele botou minhas divisas em um lugar ameno. Esse ano Deus vai te levar para uma área, Deus vai te levar para um lugar, esse ano Deus vai te levar para uma posição onde você vai viver num lugar ameno. Você vai sair dos lugares áridos, você vai sair da dureza financeira, você vai sair dos problemas, você vai sair dos conflitos de casamento. Deus não tem isso para você. Deus tem um lugar refrescante para você estar. Deus tem um lugar refrescante. Ele diz, as minhas divisas, meu muro, minha cerca, Ele preparou para mim. Quantos podem dizer amém? Eu preciso e eu recebo essa palavra. Nós vivemos uma vida hoje de calor, né, gente? Tensão, conflitos, brigas, problemas. Pouquíssimas pessoas conseguem viver em lugares, entre aspas, amenos, gostosos, cheirosos, cheios de sombras. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Faz-me descansar. Hoje o povo não tem descanso. Pessoas hoje vivem no estresse. Faz-me descansar junto às águas tranquilas. Isso é lugar ameno. Isso é lugar ameno. Aí ele continua dizendo, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Que é isso? Lá no livro de Juízes, fala que quando os reis venciam, os reis vencidos, eles cortavam os dedos, polegares, dos pés e das mãos dos adversários. Levava os reis vencidos, que não conseguiam ficar em pé. Se você perder os dedões do pé, você não vai conseguir equilibrar. Você não anda. Você vai cair o tempo todo. E aqui, ó, se você perder os dois, você não pega quase nada. Você vai ter que pegar assim, ó. Você vai ter que reaprender. É a coisa mais difícil. É quem perde esses dois dedos. E esses reis ficavam no chão, acorrentados, enquanto o rei vencedor fazia um banquete com a corte. E aqueles que estavam no chão, só olhando. Davi tirou daí a ideia. Prepara uma mesa. Aqueles que se levantarem contra você, aqueles que lutarem contra você, aqueles que foram de alguma maneira tentando o seu mal, Deus vai guardar a sua vida, Deus vai proteger a sua vida e vai preparar uma mesa. Eles não vão poder tocar em você. Eles verão o seu sucesso, eles verão sua vitória, eles verão aonde o Senhor Deus levou você, mas eles não poderão te atingir. Próximo versículo, 7. Então ele continua, né, aqui no Salmo 16, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite me ensina o meu coração. Agora, nós perguntamos assim, peraí, diga comigo, a vontade de Deus, mais forte, diga lugares a menos, diga a minha divisa em lugares a menos. Imagina você morando numa chácara dessa, bonito, né? Gostoso, né? Aí você diz, bom, essa é a vontade de Deus? É. Então que ele trabalhe, que ele faça. A minha pergunta para você é, qual é a sua parte nisso? A maior parte das pessoas diz assim, o homem, eu não tenho que fazer muito não, eu sou impotente. Eu entro com a minha inércia. Eu não tenho o que fazer. Vou cruzar meus braços. E Deus entra com a sua onipotência. Deus vai mandar anjos, vai fazer coisas aqui, de lá. Mas não é isso que diz a palavra. A palavra de Deus não diz que Deus entra com a onipotência dele, eu e você cruzamos os braços e não fazemos nada. Aqui ele diz assim, o Senhor me aconselha. Fale comigo, me aconselha. Para você chegar num lugar ameno, para você ter essa posição de vida gostosa, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, me faz assentar junto às pastos verdes. Para você chegar a isso, você tem que ouvir os conselhos de Deus. O Espírito Santo tem que ensinar seu coração, tomar decisões corretas, fazer escolhas certas. Fugir de certas coisas que são armadilhas. Fugir de certas pessoas que são tóxicas. E só vão roubar você. Só vão machucar você. Só vão diminuir você. Vão entrar na sua vida para tirar o melhor de você. E dar o pior delas. Saia disso. Deus não tem isso para você. Deixa Deus ensinar seu coração. Deixa Deus instruir a sua vida. Eu alcanço esse lugar maravilhoso. Eu chego nessa posição. Não é porque eu cruzo os meus braços. E não é porque eu acho que agora Deus vai mandar o universo todo na sua onipotência e eu não faço nada. Não, é porque Ele me instrui e eu escuto. Eu ganhei a capacidade de falar, Senhor, me ensina como teu filho. É porque Deus está preparando o meu coração. Próximo versículo. Mais um. Senhor, eu tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, jamais serei abalado. Quem anda à sua direita? Direita, fala assim comigo, direita. Força, sustentação. Você está sustentado em quê? No papai? Na posição sua? No diploma? No diploma do seu curso? No emprego? No concurso que você passou? O que é que está à sua direita? Você escolhe em quê? O Senhor está à minha direita e eu não serei abalado. Não confie na sua educação, na sua instrução. Não confie nem na sua saúde, porque você não é dono dela. Conheço gente que adoece, morre e nem sabia que morreu. Vai acordar no céu. Não, eu não tô, a pessoa diz, eu não quero morrer, não estou preparado para morrer. Mas morreu. A gente não é dono de nada nosso, é sim ou não? Deus é que manda na nossa vida. É verdade. Um acidente, uma doença que aparece no instante, loucura. Agora, quando você tem o Senhor à sua direita, nem maldição, nem enfermidade, nem tragédia, nada toca você, porque Ele guarda a sua vida. Agora, vá comigo para o Salmo 19. Olha isso, Salmo 19. Salmo 19 fala sobre a instrução. Aqui ele diz, o Senhor instrui meu coração, de noite Ele me ensina. Salmo 19 mostra como Deus ensina. O método de Deus de ensinar. E ele começa dizendo assim, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mais um. Um dia discursa a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, não se ouve deles nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Ali Deus pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, vai até a outra o seu percurso e nada foge ao seu calor. Aí para. Só um minuto. Os céus proclamam. O firmamento anuncia. Não se ouve voz e nem som, mas Deus está falando. O Salmo 19 diz, Deus está falando. Pelos céus, pelo sol, fantástico, né? Agora a ciência moderna, NASA, astronomia moderna, descobriu que o sol, os raios solares atravessam toda a nossa galáxia. E é o que ele diz, de um extremo a outro. Só que naquela época não tinha NASA. Naquela época, eles não tinham telescópio. Naquela época eles não tinham nenhuma capacidade de estações fora da Terra. Imagina, como é que eles sabiam que o Sol atravessa toda a nossa galáxia? 8 minutos, um fóton chega até aqui. E depois atinge todos os demais planetas. E aí ele diz, os céus proclamam, anunciam, falam. Então ele está dizendo que Deus nos instrui. No Salmo 16 ele diz, de noite ensina meu coração. Para eu atingir, para eu ter a minha vida no lugar ameno, para mim construir a minha vida, meu coração tem que ser ensinado. Aqui ele está dizendo como Deus ensina. Ele diz, os céus falam, o firmamento anuncia. Claro que ninguém ouve, né? Recentemente descobriu que as estrelas têm sons, as estrelas cantam, só muito recentemente, elas vibram e tem um ruído, mas muito recentemente. Então ele diz assim, Deus está falando através da natureza, Deus está falando através de toda essa maravilhosa, esses maravilhosos sinais que nós temos. Mas aí no verso 7, ele vai para frente, ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Mas, os preceitos do Senhor são retos, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Mas, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, igualmente justos. Mas, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Tem uma canção que eu gosto muito, antiga. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa letra cantada, o testemunho do Senhor. O que ele está dizendo? Na primeira parte do Salmo ele diz, os céus, a natureza fala. Na segunda parte, ele diz, a lei, diga a lei, os mandamentos, os preceitos, os juízos, o temor, tudo isso são características, sabe de quê? Da palavra de Deus. O universo, a natureza, fala sem palavras, fala por sinais, mas a Bíblia, a lei, os mandamentos, os preceitos, restaura a alma. Só que ela fala escrito, ela fala por meio de comunicação clara. Ou seja, Deus usa a sua palavra para ensinar nossos corações. Quando você vai para o IV, quando você vai para a célula, quando você vai para o culto, quando você escuta a palavra de Deus, sabe o que Deus está fazendo? Ele está consertando você, Ele está levando você, Ele está conduzindo você, sabe para onde? Para um lugar onde a sua vida vai ser uma terra amena, cheia de árvores coloridas, cheia de grama verde, cheia de jardins belos, com cachoeiras. É lá que Deus vai levar você. Agora, para isso, você tem que deixar a palavra de Deus ter acesso ao seu coração. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quantos homens que você conhece que têm a alma deformada? Quantas mulheres que você conhece têm a alma deformada? O que é uma alma deformada? Cheia de raiva, amarga, azeda, ninguém suporta ficar perto. É só crítica, é ácido. Deus me livre. Olha para a pessoa ao seu lado e diga, você nunca vai ser azeda. Você nunca vai ser azedo, você vai ser doce. Quero ouvir um amém. Mais forte. Mais forte. Nós não temos o direito de sermos azedos, sabe por quê? A palavra de Deus restaurou a nossa alma. Uma alma restaurada, uma alma recuperada. Quando a palavra de Deus não entra no nosso coração, nossa alma é depressiva, é derrotada, baixa estima, crítica, gente chata. Mas quando a palavra de Deus entra no seu coração, tudo muda. Você passa a ser uma pessoa dócil, positiva, meiga, sempre para cima, sempre feliz. Continua. Aí ele diz assim, além disso, volta um versículo só, o 10. São mais desejáveis do que o ouro. Mais do que muito ouro depurado, mais doce do que o mel, destilado dos favos. Por quê? Porque ela me leva, é essa palavra que me leva para os lugares amenos. É essa palavra na minha, é quando eu escuto a instrução de Deus pelo universo, pela natureza. É quando eu escuto a instrução de Deus pela sua lei, pelos seus mandamentos, pelas suas palavras, que ela prepara meu coração. Ela prepara a minha vida para que eu possa alcançar esses lugares, esse jeito de viver. Verso 11. Além disso, por eles, eles quem? A lei, mandamento, preceito, os juízos do Senhor, o temor, por eles se admoesta. O que é admoestar? Cuidado, evita, sai fora. Esse namorado não te ama, ele vai te machucar, esse cara é tóxico, esse cara só quer te usar, essa menina é tóxica, sai fora, ela é amarga, ela é uma pessoa dependente de você, se você não liga, ela vai ficar em crise, se você liga, ela fica mais em crise ainda, é coleirinho o tempo inteiro, você fala, está amarrado, faz assim, ó, diga, fora em nome de Jesus. Cadê os solteiros aí? Quero ouvir você feliz, levanta a mão, diga amém. Deus tem alguém perfeito para você, para te levantar, para te abençoar. Deus tem alguém que faz a sua vida mais feliz e não que vai destruir a sua vida. Não é? Claro, Deus tem alguém que levanta você, não que abaixa, não que acaba com você. Nós precisamos ser, diga comigo, por elas, diga por eles, diga se admoesta o seu servo. Você precisa de admoestação. Admoestar não é dar bronca, não. É guiar. É guiar. Cuidado. Olha aquilo. Percebe isso. Olha, sai fora daquilo. Isso que é admoestar. Em os guardar. Guardar o quê? Admoestação. Há uma grande recompensa. Claro. Qual é a recompensa? É levar você para este lugar. ameno. Levava sua vida para esse plano de vida feliz, de vida forte, firme. Próximo, 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? A gente não enxerga, né? A gente não vê. Muitas vezes acontece, você diz, nossa, eu não sabia que eu estava machucando. Nossa, eu não sabia, foi mal, desculpa, perdão. Eu não vi. Quem há que ver? Tem coisas que escapam. Aí ele diz, absolve-me, perdoa-me daquelas que me são ocultas, daquelas que passaram despercebidas. Mais um versículo. Também da soberba guarda o teu servo, para que ela não me domine. Orgulho, soberba. Então serei irrepreensível, ficarei livre da grande transgressão. Levanta a mãozinha e diga assim, ó, soberba traz grande transgressão. O apóstolo Paulo falou isso em Romanos, com outra expressão. Ele diz, o orgulho vem antes da queda. Quando você vê alguém cair, quando você vê alguém no jornal, quando você vê alguém, uma grande transgressão, uau, nunca imaginei, nunca pensei, apareceu, foi público, presta atenção, aquilo ali é o aspecto visível. O que é que o rei Davi, sábio, está nos ensinando? A grande transgressão, ela é visível, mas a soberba é invisível. Paulo diz, o orgulho, ninguém vê o orgulho, às vezes o orgulho é muito camuflado, escondido, precede a queda, mas todo mundo vê a queda. O que você não sabe é que as pessoas caem em grandes transgressões como consequência de terem se tornado tão orgulhosas, tão soberbas, que a presença de Deus saiu de perto delas. E quando a presença de Deus sai, elas caem por outros fatores, mas não foi o principal. O principal é uma outra coisa, que se chama soberba. Sabe o que é soberba? Eu basto, eu sou suficiente para mim mesmo. Eu não preciso da sabedoria de ninguém, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu não preciso ser instruído por ninguém, eu me basto. Isso é soberba. Soberba é quando você acha que você sabe mais que seu líder. Não é assim, não mais que seu pastor, não é assim. Soberba é quando nós levantamos o narizinho, né? E estufamos o peito. Ah, tá achando o quê? Também sei. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Eu quero me humilhar, eu quero aprender, eu quero receber. Então ele diz assim, guarda-me da soberba, guarda-me do orgulho, para que ela não me domine. E eu serei irrepreensível, eu serei ensinável, e eu ficarei livre de grande transgressão. Deus vai te guardar. Você está aqui, sabe por quê? Porque você respeita a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, os juízos do Senhor, os preceitos do Senhor. Sabe por que você está aqui? Porque você quer ser admoestado. Por eles se admoesta o seu servo. Por eles o Senhor me ensina e me instrui. Para quê? Para que eu alcance aquele lugar ameno, onde a vontade de Deus é plena na minha vida. Levanta a sua mão e diga, eu recebo essa palavra. Diga, eu recebo essa instrução no meu coração. Para encerrar, Jeremias 31. Jeremias capítulo 31, versículo 28. Jeremias 31, versículo 28. Veja isso. Como velei sobre eles. Diga, velei. Pensamos que velar é vigiar. Não. Velei sobre eles, para arrancar, derrubar, subverter, destruir, afligir. Assim velarei também sobre eles, para edificar, para plantar, diz o Senhor. Velar não é vigiar, velar é iluminar. Assim como eu iluminei sobre eles. Muitas vezes Deus ilumina, admoesta o seu servo, e aí ele vai me mostrar que eu tenho que arrancar certas coisas, que tem certas coisas que não são boas. Muitas vezes nós temos que arrancar coisas da nossa vida, arrancar maldição, arrancar pessimismo, arranque coisas que estão te fazendo mal, arranque coisas que vieram pela sua tradição. E daí? Ah, mas meu pai era assim, meu avô era assim, e daí? Isso é tóxico, isso faz mal, você vai manter? Deus derrama luz pela sua palavra para você arrancar isso, para você derrubar. Tem relacionamentos que tem que cair, tem pessoas que você tem que apagar dos seus contatos, tem pessoas que você tem que arrancar, sai fora disso, derrubar, porque isso só vai te levar para o buraco. Tem coisas que você tem que destruir. A gente tem que ter coragem de tirar o lixo para Deus colocar o precioso. E aí ele diz: assim também eu iluminarei, velarei para edificar, para plantar, diz o Senhor. Quantos querem que Deus ilumine você, te mostre pela sua palavra, te guie, admoeste você para limpar e para construir a sua vida? Levanta a sua mão e diga: eu recebo a tua palavra. Põe a mãozinha no coração, na mente, diga: Senhor, fala comigo pela sua palavra, guia-me, Senhor, admoesta o meu coração pela sua palavra. Pai, eu quero ser esse lugar ameno, eu quero alcançar esta posição que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus.